Ciao mia cara studente, mia cara studentessa, benvenuto, benvenuta alla nostra lezione di dialogo, il nostro momento di chiacchierare dell'unità 14. Perfetto, allora oggi continuiamo con Valentina a Napoli e vediamo che rincontra Raffaello in questa lezione. Chissà cosa succede. Se guardiamo il nostro titolo della lezione qua di fianco, vediamo che dice: "Voglio farti conoscere la città. Eu quero te apresentar a cidade." Então, a gente tem aí uma situação que o Raffaello vai convidar a Valentina para conhecer Nápoles. Vediamo che cosa faranno di interessante. Bene, cominciamo con la nostra sfida di ascoltare l'audio della conversazione tra Raffaello e Valentina. Ricordati di mettere gli auricolari e di fare molta attenzione alla nostra conversazione e io torno subito per il nostro ponte.
Pronto? Chi è?
Vale, sono io, Raffa. Vedo che non hai ancora registrato il mio numero.
Raffa! Ciao! Sì, tra una cosa e l'altra mi sono dimenticata.
Vabbè. Senti, voglio farti conoscere Napoli. Domani comincerà la fiera gastronomica. Ci saranno degli stand disseminati per tutta la città. Mio cugino aprirà il suo secondo ristorante. Verranno anche alcuni amici della mia compagnia, una coppia italo-francese e un brasiliano. Proveremo cibi di varie regioni italiane e forse anche dei piatti francesi.
Lasciami pensare. Una guida turistica gratis in una città magnifica, però gigantesca. Del buon cibo, festa. Come rifiutare?
Spiritosa. Vale, se non hai impegni, ti verrò a prendere alle 6 in punto. Avremo una lunga giornata.
Come alle 6 in punto?
Eh sì, Vale, sai quel che si dice, il mattino ha l'oro in bocca. Ancora di più se sei a Napoli. Preparerò un programma turistico speciale per te. Napoli secondo Don Raffaè.
Don Raffaele, chi sarebbe? Tu?
È una lunga storia. Se registrerai il mio numero e ti farai trovare pronta domattina alle 6 in punto, allora forse la tua guida turistica gratis te la racconterà.
Pronto? Chi è?
Vale, sono io, Raffa. Vedo che non hai ancora registrato il mio numero.
Raffa! Ciao! Sì, tra una cosa e l'altra mi sono dimenticata.
Vabbè. Senti, voglio farti conoscere Napoli. Domani comincerà la fiera gastronomica. Ci saranno degli stand disseminati per tutta la città. Mio cugino aprirà il suo secondo ristorante. Verranno anche alcuni amici della mia compagnia, una coppia italo-francese e un brasiliano. Proveremo cibi di varie regioni italiane e forse anche dei piatti francesi.
Lasciami pensare. Una guida turistica gratis in una città magnifica, però gigantesca. Del buon cibo, festa. Come rifiutare?
Spiritosa. Vale, se non hai impegni, ti verrò a prendere alle 6 in punto. Avremo una lunga giornata.
Come alle 6 in punto?
Eh sì, Vale, sai quel che si dice, il mattino ha l'oro in bocca. Ancora di più se sei a Napoli. Preparerò un programma turistico speciale per te. Napoli secondo Don Raffaè.
Don Raffaele, chi sarebbe? Tu?
È una lunga storia. Se registrerai il mio numero e ti farai trovare pronta domattina alle 6 in punto, allora forse la tua guida turistica gratis te la racconterà.
Molto bene, allora cominciamo a guardare le nostre frasi. Vamos começar aqui analisando as nossas frases. Você percebeu aí que mudou um pouco o tom da Valentina? Ela já estava mais simpática com o Raffaello, né? Então a gente ouviu aí uma conversa no telefone dos dois. Então o Raffaello liga para Valentina para convidar aí para um passeio. E allora, quando o Raffaello la chiama, Valentina risponde: "Pronto? Chi è?" Pronto? Que é? A gente já viu em outras aulas também aqui como que a gente responde ao celular, ao telefone, né? Pronto? Pronto? Que é? Ok? Então é o nosso alô. Quem é? Questa é Valentina que quer, então essa é a Valentina, Valentina perguntando. E aí o Raffaello diz: "Vale, sono io, Raffa. Vedo che non hai ancora registrato il mio numero." Então o que que ele diz aqui? Ele fica meio de cara, tipo: "Pô, eu tô te ligando, você nem salvou meu número." Você perguntou quem é? Porque não sabe nem quem eu sou, né? Não salvou meu número aí. Bem, allora dice: Vale, sono io, Raffa. Vediamo qua la nostra frase. Vedo che non hai ancora registrato il mio numero. Então, vale, sou eu, né? O Rafa. Vejo che você ainda non salvou o meu número. Vedo che non hai ancora registrato. Então aqui a gente tem uma forma para dizer salvar o número, né? Que é registrar o número. Mas a gente também poderia dizer salvare. Então salvare o registrare un numero di telefono, ok? Registrare. Hai salvato il mio numero? Hai registrato il mio numero? Tutte e due le forme vanno bene, ok? Perfetto. E poi lui dice non hai ancora registrato. Uma coisa importante da gente notar aqui, um detalhe legal, é que o ancora, a gente, que é o nosso ainda, né? Ele sempre vai, quando a gente está falando no passado, então ali a gente tem o quê? O nosso passado próximo, falando no passado, e aí ele vai entre o nosso verbo auxiliar, então que é o verbo haver aqui, né? É o verbo que compõe o passado, ajuda a compor o passado. E o verbo principal, que é qual nesse caso aqui, é o registrare, né? Quando a gente tem essas palavras, tipo ancora, que é o nosso ainda, ou já, né, o già, e palavras desse tipo, ele vai sempre no meio, né, entre o hai, ou o verbo avere, e o nosso participio aqui, que são os verbos, né, que são as ações ali que vão terminar em ato, e uto, e ito, ok? Só uma diquinha aqui, um detalhe pra gente prestar atenção. Bene, e poi Valentina, vediamo che cosa risponde. Valentina dice, Raffa, ciao, sì, tra una cosa e l'altra mi sono dimenticata. E aqui a gente vê che quando ela responde, ela já tá mais aberta, ela é mais receptiva, mais amigável com ele, do que a gente viu na última vez que eles estavam conversando lá, quando eles se encontraram na estação de trem, né? Então aqui ela foi mais amigável. E ela diz, oi, sim, entre uma coisa e outra eu me esqueci. Então aí ela dá uma desculpinha esfarrapada, né? Putz, ah, acabei esquecendo, né? Acontece. Tra una cosa e l'altra, entre uma coisa e outra. Tra una cosa e l'altra, ok? A gente vê o quê? Attenzione alla pronuncia qua. L'altra virou uma palavrinha só, né? Um som só. L'altra. E mi sono dimenticata. Então a gente tem o verbo aqui, dimenticarsi, né? Que é se esquecer. Então é legal a gente prestar atenção nesse detalhe desse verbo, porque isso mostra pra gente porque que é esse mi sono aqui, né? Non mi ho, per esempio, né? È il verbo essere qui, perché a gente tem un verbo dimenticarsi, a gente tem o verbo dimenticarsi, che è un verbo riflessivo, ou seja, è esse verbo aí che termina con un si, né? Dimenticarsi, se esquecer, d'accordo? Vediamo ora cosa dice Raffaello. Bene, Raffaello agora começa a dar una risposta qui, meio longa. Vamos ver por partes aqui o che Raffaello fala pra Valentina. Poi ele começa, vabbè, senti, voglio farti conoscere Napoli, ok? Vabbè, a gente já viu esse vabbè antes, né? Que é um jeito para dizer tá bom, tá, tá. Vamos traduzir aqui de um jeito mais diferente, tá. Ok, vabbè, que é uma redução aí, é uma coisa que a gente usa muito na língua falada, tá? Que é uma redução do vabbene. Vabbene juntou e vira essa coisa, vabbè, vem do vabbene e tem outros sentidos também, né? Mas é uma coisa que a gente fala aí muito na língua oral para expressar algum tipo de reação mesmo, algum tipo de sentimento aqui. E aqui é, tá, tipo, tá bom, não dá nada, né? Tá, deixa eu falar o que eu quero agora, ok? Então é, vabbè. Senti, voglio farti conoscere Napoli. Então, olha, ou escuta, né? Como que não escuta? Eu quero te apresentar, eu quero fazer você conhecer, né? Literalmente, o que a gente tem aqui? Eu quero te fazer conhecer. Uma daquelas expressões que a gente tem com o verbo fare, que a gente já comentou aqui nas nossas aulas. Então, fare conoscere, far conoscere, ok? Que no português não é o que a gente mais usaria, né? A gente diria, eu quero te mostrar, eu quero te apresentar, é Nápoles, né? Minha cidade, então, Nápoles, ok? Então, vou deixar essa tradução aqui pra gente entender o que quer dizer. Então, voglio farti conoscere Nápoles. E a gente vê aqui, de novo, que quando a gente tem um verbo na sua forma base, então, o que é um verbo na forma base? No infinitivo, né? Então, um verbo que termina lá em arere, ira, como é o caso aqui do fare, a gente junta essa partícula aqui do pronome, do ti, no verbo, transformando numa palavra só, né? Eu quero fazer-te conhecer, se a gente fosse pensar mais literalmente aqui, né? Como é, o que está escrito em italiano, ok? Aqui foi um quero, ok? Perfeito. Então, ele quer mostrar a Napoli para a Valentina, né? É um convite muito legal aqui, na verdade. E uma coisa interessante que a gente tem aqui é o nosso sentir, né? Senti, senti. Isso aqui é uma coisa que costuma causar algumas dúvidas, porque o senti, o sentir, ele quer dizer o quê? Escutar. E quer dizer também sentir em português, né? Então, eu posso dizer que eu sinto amor por alguém, e eu sinto amor, sinto rabia, né? Eu sinto raiva também. Então, ele funciona desse jeito, mas sentir também é muito usado no lugar de escutar também. Então, escuta aqui, né? Sente, ok? Eu também poderia dizer ascolta, mas o sentir, ele é bastante usado. A diferença de ascolta e sentir, principalmente, é que quando a gente escuta, né? No português também, a nossa escuta é ativa. Quando você escuta é porque você tá prestando atenção no que você tá ouvindo, no que você tá escutando. Mas ouvir e sentir pode ser simplesmente, eu não estou escutando. Por exemplo, se tem pessoas conversando perto de mim, eu não estou escutando a conversa delas, porque eu não estou prestando atenção no que elas estão falando, mas eu estou ouvindo a conversa delas. Então, eu estou, posso potrei dire, sento la loro conversazione, porque estão falando aqui perto de mim, então eu estou ouvindo que tem um barulho aqui, mas eu não estou escutando, porque não estou prestando atenção. Então, a diferença principal é essa, ok? E aqui nesse caso, na verdade, o sentir é mais nesse sentido que a gente usa para chamar a atenção de alguém. Escuta, né? Sente. Mas na questão de definição dessas palavras, essas seriam as diferenças principais, va bene? Vediamo che cosa continua a dire Raffaello a Valentina. Allora, lui continua e dice: domani comincerà la fiera gastronomica, ok? Quindi domani comincerà. Interessante che qua abbiamo tanti futuri. La fiera gastronomica, ok? Aqui ele tá falando de uma feira que é um evento na cidade, né? Uma feira gastronômica, então vai ser um evento com vários. Depois ele continua ali, stand, né? Stand, vários stands espalhados pela cidade. E uma coisa que a gente tem interessante aqui é a palavra fiera e feira, né? Que o que trocou aqui? Inverteu a ordem do i e do e, né? Então é importante prestar atenção na pronúncia aqui para dizer fiera, fiera, ok? Em italiano a gente tem um outro detalhe dessa palavra, que é a palavra fiera, ok? Uma fiera. Ou melhor, a palavra feira em português, em italiano, pode ser dita de duas formas, que é o mercato e é a fiera, ok? E qual é a diferença de mercato e feira? O mercato, geralmente, é uma feira que acontece por um tempo menor. Então, como são as feiras livres, né? As feiras de fruta e verdura, que geralmente acontece ali sábado de manhã ou um período específico do dia, né? Então, o mercado, ele acontece por um período específico e acontece por pouco tempo. Geralmente, não é mais do que um dia, né? Então, quando você vai fazer a feira ali de verduras e frutas, geralmente é só um dia, né? Acontece uma vez na semana. E a feira já, ela tem uma duração maior. Então, na feira gastronômica, vai durar, de repente, duas semanas, ou pode ter uma feira de livro, né? Uma feira dos livros. E aí, também vai ser por uma quantidade de tempo bem maior. Essa é a diferença principal que a gente usa, ok? Então, essas feiras, quando a gente diz fiera, em italiano, são feiras que são verdadeiros eventos aí, que tem uma duração mais extensa. E o mercato é aquela feirinha ali do final de semana, ou a feira da verdura, ok? Perfetto. Vediamo poi cosa continua a dire qua Raffaello. Ci saranno degli stand disseminati per tutta la città. Então, ele explica che o que vai acontecer nessa fiera, vero? Questa fiera gastronomica. Ci saranno. O que a gente tem aqui? O verbo esserci. Já vamos falar dele um pouquinho mais. Então, ci saranno degli stand, qua dipenderà da chi lo pronuncia, perché è una parola ovviamente inglese, che però viene italianizzata. Então, muitas pessoas vão dizer stand, como é a pronúncia do inglês, ou stand, também por uma questão de sotaque, ok? Disseminati, allora, stand disseminati, per tutta la città. Haverá, vamos traduzir assim, né? Stands, o que são stands? São barraquinhas, né? Espalhados por toda a cidade. Por toda a cidade, ok? Então aqui, vamos voltar para o verbo esserci. Ci saranno. Ci saranno. Que significa o quê? Ter com o sentido de existir. Então, se você já estudou inglês, é igual o there is, there are, que pode te ajudar aí a entender. Se você estudou inglês, se não estudou também, não tem problema nenhum que a gente vai entender aqui, ok? Então, ci sono e o c'è, que a gente aprende lá no presente, né? Por exemplo, c'è un libro sul muro, então tem um livro na parede. Però ci sono più libri. Tem dois livros, na verdade, né? Tem mais livros. Então, ci sono due libri sul muro, né? Deixa eu ver aqui que tem dois livrinhos ali pendurados na parede. Então, quando eu quero dizer que há, que tem, que existe, eu vou usar o verbo esserci. E eu vou precisar conjugar o verbo essere, né? Sempre colocando ti na frente, e o que vai mudar mesmo é o verbo essere, como que eu vou conjugar o verbo essere. Se a gente tá falando que haverá no futuro, vai ter, vai existir, a gente vai precisar conjugar no futuro. E aqui é esse saranno, ok? Que tá no plural. Ci saranno degli stand. Ok? Porque haverá vários, né? Enquanto no português a gente deixa no singular para falar, né, o verbo haver nesse sentido de existir. No italiano a gente precisa concordar com o plural ou singular. D'accordo? Perfetto. Poi vediamo cosa continua a dire Raffaello a Valentina. Bene, Raffaello dice che mio cugino aprirà il suo secondo ristorante. Vai ter essa feira, então, espalhada pela cidade, vão ter várias barracas, vários stands por aí, espalhados. E além disso, né, mio cugino aprirà il suo secondo ristorante. Então, meu primo vai abrir o seu segundo restaurante. Inaugurará. Olha aqui, né? Abrirá também, a gente poderia traduzir assim. Então, meu primo... Meu cugino abrirá, vou ficar mais literais aqui, ok? O seu, né? O seu o quê? O dele, né? Esse suo aqui, a gente tá falando de quem? Do cugino, né? Então, dele. É, o seu segundo restaurante, ristorante, ok? Perfeito. E o que a gente tem de legal aqui? Abrirá. A gente tá vendo um pouco dessas formas do futuro que a gente vai... ter outros momentos para se aprofundar, mas é legal a gente já ver que é muito parecido, né? O futuro do português e o futuro do italiano sempre termina com esse abrirá, aprirá, acontecerá, comincerá, succederá, ok? Mas o que a gente precisa prestar atenção? Sim, é uma palavra acentuada, né? Os verbos são acentuados, mas o nosso acento é para que lado? Para esse lado, d'accordo? Perfeito, é o nosso acento grave, então, que é para fazer esse som aberto. Ottimo. Poi Raffaello continua a parlare e dice: verranno anche alcuni amici della mia compagnia, una coppia, italo-francese e un brasiliano. Verranno anche alcuni amici, anche qua futuro, né? Virão também. Então aqui ele fala que virão também alguns amigos da minha companhia, né? Companhia. Isso é muito legal, é muito italiano falar isso, né? Ter uma companhia até é o seu grupo, é como você se refere ao seu grupo de amigos, então o seu círculo de amizades. Então eu tenho um círculo de amizades ou uma companhia. E dessa companhia de Raffaello tem uma coppia italo-francese, então meio a meio aí, uma coppia é um casal. Italiano e francês, então ítalo-francês, né? E um brasileiro, então ele também já tem um amigo brasileiro, o Raffaello, né? Aqui tem uma coisa muito interessante sobre essa frase, a palavra coppia, ok? A palavra coppia em italiano é uma dessas palavras onde a gente tem la doppia consonante, então ali onde tem o duplo P, que ele existe para diferenciar com outra palavra, ou seja, a palavra coppia, ok? Então a gente tem coppia, coppia, due P, fai attenzione alla pronuncia, coppia e coppia, ok? Coppia, coppia. Coppia significa casal e coppia significa coppia, né? Uma coppia de um documento, por exemplo, devo fare una coppia, preciso fazer uma coppia de um documento. E una coppia é um casal, ok? Perfeito, então é legal prestar atenção nesses detalhes aqui também, porque a gente sabe que na língua italiana tem muita dupla consoante, mas que nem todas as duplas são para diferenciar com outras palavras. Mas existe também um grupo aí de palavras onde a dupla consoante diferencia o significado da palavra em relação a uma outra palavra sem a dupla, né? Como é o caso aqui de coppia e coppia, ok? Bene, e depois o Raffaello continua falando, vamos ver o que ele diz aqui. Proveremo cibi di varie regioni italiane e forse anche dei piatti francesi, ok? Então, a gente continua vendo o futuro. Proveremo noi, ok? Proveremo noi cibi di varie regioni italiane e forse anche dei piatti francesi. Então, a nossa tradução ficou degustaremos, ou aqui a gente vai provar, né? Provare mesmo. Então, proveremos como das diversas regiões italianas e talvez pratos franceses também. Esse convite está ficando cada vez mais legal, né? Então ele convida para fazer um tour aí com ela, um tour gastronômico, e aí vai provar a comida da Itália inteira. Então imagina que legal é esse tipo de situação, né? Então proveremo cibi, a gente tem a palavra cibo aqui no plural, e de brinde aí também vem uma degustação de pratos franceses, talvez. Então tá valendo bastante a pena, né? Vediamo ora che cosa dice Valentina di tutto questo, di questo invito che le ha fatto Raffaello. Ottimo. Valentina allora dice: lasciami pensare, una guida turistica gratis in una città magnifica? Perfetto. Então, deixa eu pensar. Um guia turístico de graça numa cidade magnífica. E ela continua, però gigantesca. Aqui ela começa a pensar se foi, né? Ela tá sendo até meio irônica aqui. Depois presta atenção como é que ela usa esse tom meio irônico quando você ouviu o áudio de novo lá no final da aula, ok? Porque ela começa a avaliar aqui se o convite dele vale a pena ou não vale, né? Ela começa a ponderar. Vai acontecer isso, isso, isso. Será que vale a pena? E ela tá sendo, claro, um pouco irônica, ok? Então aí ela diz, então, deixa eu pensar, lascia-me pensare. E o que que ela tá falando aqui, de novo, pra gente prestar atenção? Esse lascia-me, que é o me deixe pensar, né? Então, a gente vê como no italiano essa forma dos verbos com il pronome é muito usado, né? Muito usado. Una guida turistica gratis, dice. Então, um guia turístico de graça numa cidade magnífica. Magnífica. Olha aqui uma palavra interessante pra gente pensar a pronúncia, né? Como é diferente do magnífica, magnífica e magnífica. Então, o nosso GN aqui com o som de NH. D'accordo? E aí, aqui a Valentina continua e diz: però gigantesca, del buon cibo, festa, come rifiutare? Então, ela, depois de elencar e de listar tudo que ele fala que vai acontecer nesse passeio, ela diz: come rifiutare? Como recusar, né? Então, però gigantesca. Então, magnífica, mais gigantesca, né? Porém, gigantesca. Del buon cibo. Festa. Come rifiutare? Come rifiutare, ok? Então, depois de elencar aqui tudo, ela se pergunta, né? Como é que eu vou recusar isso? Porque esse convite está muito legal mesmo. Então, aqui tem uma coisa legal sobre, uma curiosidade legal sobre Nápoles, que ela diz gigantesca. Realmente, Nápoles é uma das maiores cidades da Itália, né? A gente tem Roma, é a maior cidade, depois Milão, Torino e Nápoles estão entre as maiores aí. Não sei exatamente a ordem, mas essas são as maiores cidades da Itália, ok? E como toda cidade grande, se você tiver alguém local para te mostrar, vai ser uma experiência muito melhor, né? Porque a gente sempre fica meio perdido onde será que vai, por onde começar. E se você tem alguém local, como é aqui o caso da Valentina, já quebra um galho aí, né? Já facilita bastante. Então, é uma cidade magnífica, mas, né, porém, gigantesca, muito grande. Mas vai ter comida boa. Comida boa, então, buon cibo. E festa. Come rifiutare? Como recusar? E aí, aqui você deve estar se perguntando, né? Del buon cibo. O que é esse del aqui, né? Del buon cibo. Isso aqui é o caso do partitivo, que a gente vai ter mais momentos para explorar. Mas é bom você saber que quando a gente tem esse del aqui, del buon cibo, quer dizer um pouco de. Bene, então vamos ver o que, que o Raffaello vai responder a Valentina agora. Ele diz o seguinte. Ele diz, spiritosa, vale, se non hai impegni, ti verrò a prendere alle 6 in punto. Avremo una lunga giornata. Alle 6 è davvero molto presto, vero? Então, 6 da manhã é muito, muito cedo, né? Mas vamos ver o que ele diz aqui, né? Então, spiritosa, o que, que ele quer dizer com esse spiritosa? Engraçado, né? Ah, engraçadinha. Então, ela faz ali uma palhaçadinha porque ela tá sendo legal com ele, né? Pela primeira vez aqui, ela tá com um tom bem mais tranquilo com o Raffaello. Então, por isso que ele diz espirituoso. Aqui é uma palavra que a gente até tem no português, né? Espirituoso. Mas não é tão usada. Pra gente é uma coisa um pouco até formal. Seria uma palavra que não é uma palavra tão do dia a dia no português. Mas no italiano, sim, e tem esse significado, né? Quando você quer falar que alguém é engraçado, engraçadinho. Ah, sei, molto espirituoso, molto espirituosa. Ok? Bene, e aí ele diz, vale? Aí agora ele fica sério de volta, né? Bem, então vamos ver aqui a nossa tradução como é que ficou. Vale, se você não tiver compromissos, eu virei te buscar às 6 em ponto. Teremos um longo dia. Bem, o que a gente tem de interessante aqui? De novo, esse uso do futuro, né? Muito normal, muito ok para falar, inclusive mais do que no português, né? Provavelmente aqui em português você... Ah, se você não tiver compromisso, eu vou te buscar. Talvez a gente até falasse assim mais naturalmente, né? Mas no italiano, tudo bem usar o futuro aqui, né? Ti verrò, verrò. E aí aqui é venire, que é um futuro irregular que a gente tá vendo, ok? Então aqui a gente tem aquela diferença do verbo venire e o verbo andare. Como ele tá falando que vai até ela... Então, ele, né, que é quem tá fazendo a ação, vai até o seu interlocutor, a sua interlocutora aqui, que é a Valentina. Então, ele vai usar o verbo venire, porque ele vai até ela. Então, ele vem até ela, né? Por isso que a gente usa o verbo venire aqui. Então, ti verrò a prendere alle 6 in punto, avremo una lunga giornata. Então, teremos um longo dia. A palavra giornata aqui, ele não disse un lungo giorno, mas una lunga giornata, que é a palavra que a gente usa para se referir ao período do dia aí, então a extensão, ao que a gente faz durante um dia, ok? Perfeito. Vediamo allora che cosa risponde Valentina. E dice, come alle 6 in punto? Ela fica meio como assim? Você tá me chamando para um passeio que vai começar às 6 da manhã, não parece um pouco cedo, né? Então, come alle 6 in punto? Né? Como assim? Como assim às 6 em ponto? Em ponto, ok? Então ele começa a se explicar e diz, eh sì, vale, sai quel che si dice, il mattino ha l'oro in bocca. Então a nossa tradução ficou, é sim, vale, ou é isso mesmo, né? Acho que faria até um pouco mais de sentido aqui. Você sabe o que se diz, amanhã vale ouro. O que ele quer dizer com amanhã vale ouro, il mattino ha l'oro in bocca? Literalmente, ele disse aqui, esse ditado quer dizer, amanhã, il mattino, tem o ouro na boca. Como assim amanhã tem o ouro na boca, né? Esse ditado quer dizer que a gente precisa aproveitar bastante essas primeiras horas do dia ou amanhã, porque é onde a gente vai conseguir ter mais resultados no âmbito do trabalho ou da produção, né? A gente vai ser mais produtivo de manhã. Que é muito parecido com aquela ideia de que Deus ajuda quem cedo madruga, né? Então é mais ou menos aí esse ditado que a gente usa em italiano, ok? Então aqui a gente pode traduzir, né? Pra dizer que amanhã vale ouro, né? Nesse sentido de que amanhã é um período valioso pra gente ser produtivo. Mas tem um pouco esse sentido aqui do que a gente diz em português. Deus ajuda quem cedo madruga, ok? Bene, vediamo poi cosa continua a dire Raffaello. Ele faz esse comentário que amanhã é muito importante, que amanhã vale ouro. E depois diz, ancora di più, se sei a Napoli, preparerò un programma turistico speciale per te. Então a nossa frase ficou, ancora di più se sei a Napoli, ainda mais se você estiver em Nápoles, né? Então, ancora di più, ainda mais, ok? Importante aqui, ainda mais, em italiano a gente tem esse di no meio, né? Ainda di mais. Então, ancora di più, se sei a Napoli. Preparerò un programma turistico speciale per te. Então, ele faz uma promessa aqui, né? Eu vou preparar, eu prepararei, preparerò un programma turistico speciale. Então, um programa especial só para Valentina. Vediamo la nostra traduzione. E poi continua, Raffaello. Napoli segundo Dom Rafael. Napoli segundo Dom Rafael. Então, o programa dele vai ter até um título, vai ter até um nome, que vai ser Napoli segundo Dom Rafael. E qua adesso é Raffaello, que é super spiritoso, vero? Então, aqui é ele, que é muito engraçadinho agora, né? Então, Napoli segundo Dom Rafael, que é segundo ele mesmo, né? E aí a Valentina pergunta, né, que quem é, quem seria isso? Dom Rafael, que sarebbe tu? Dom Rafael, quem seria você? Agora os dois já estão aqui numa conversa bem divertida, bem descontraída, aqui fazendo piadinha um com o outro, né? Então ela diz, Dom Rafael, que sarebbe, né? Quem seria? Que sarebbe? E aí, aqui a Valentina continua então também nesse tom de brincadeira, ok? Então, quem seria? Você? Perfeito, vediamo ora che cosa dice Don Raffaele, che cosa dice Raffaello alla domanda di Valentina. E o Raffaello aqui continua com uma outra história, né? Começa a contar uma outra história, uma outra explicação aqui. É uma história longa, né? Ele diz: é uma história longa. É uma história longa, e depois ele continua, vediamo. Bene, e aqui ele diz: se registrerai il mio numero e ti farai trovare pronta domattina alle 6 in punto. Vediamo questa prima parte. Então, se você salvar meu número, né? Lembra lá do registrare, né? Se você salvar o meu número e estiver pronta amanhã de manhã, às 6 em ponto, allora forse la tua guida turistica gratis te la racconterà. Então, talvez seu guia turístico gratuito lhe contará, né? Te contará. Perfeito. Então, aqui, de novo, eles estão nessa brincadeirinha que não para, né? Ah, que história é essa? Eu só te conto se você salvar meu número, você não pode perder esse passeio. Então, estão nessa aqui, né? Se você salvar meu número e estiver pronta amanhã de manhã às 6 em ponto, aqui ele está fazendo uma certa chantagem, né? Eu posso te contar essa história, porque que eu sou o Dom Rafael, mas você precisa estar pronta amanhã às 6 para a gente ir para esse nosso programa aí, desse passeio em Nápoles, ok? O que que a gente tem de legal nessa frase? A gente tem esse ti farai trovare, ok? Esse ti farai trovare é uma outra situação dessas, onde a gente usa o verbo fare, né? Uma expressão, que aqui é o farsi trovare, ok? Então é se fazer encontrar. Então, se você se fazer encontrar pronta amanhã, olha como isso até faz sentido no português, mas a gente raramente falaria dessa forma. Já no italiano, muito comum. Ti farai trovare. Então, o que que a gente conjugou aqui? O verbo fare no futuro. Então, se você se fará encontrar amanhã, né? É isso que ele está literalmente dizendo aqui. Ti farai trovare, ok? Então, importante a gente lembrar dessa expressão aqui, farsi trovare. E que vai sempre mudar de acordo com o tempo ou com a pessoa que a gente estiver falando, né? Mas a expressão é essa, farsi trovare, ok? Então, domattina também é uma palavra muito legal que a gente tem aqui, domattina, que é domani mais mattina, domani più mattina, que se transforma numa palavra só, amanhã de manhã, domattina, ok? Domattina, due t, domattina, ok? Perfetto. E aí o Raffaello continua. Allora forse la tua guida turistica gratis te la racconterà. Então aqui ficou. Allora forse la tua guida turistica gratis te la racconterà. Raccontare aqui, né? O verbo contare. Então, de novo, a gente está vendo mais um futuro aqui. E bastante futuro aqui nessa aula, né? Porque eles estão falando, o Raffaello está fazendo promessas para amanhã, né? Para o dia seguinte. Então, talvez o seu guia turístico gratuito lhe contará, ou te contará, né? Aqui. O que a gente tem de legal para a gente prestar atenção aqui nessa frase? Que em italiano se dice la guida turistica. La guida turistica é sempre femminile, ok? Então, embora seja o guia, né? A gente sempre é uma palavra que sempre fica no feminino, ok? Então, não c'è il guida, mas solo la guida, ok? Outra coisa que a gente tem de super interessante nessa frase é essa parte ali no final, te la racconterà. Te la racconterà. O que que é esse te la racconterà? A gente precisa pensar o que que esse la está substituindo. E ele está substituindo la storia. Então ele começa lá falando que é uma longa história, uma história longa. E ele vai contar essa história se a Valentina participar aí do programa do passeio que eles vão fazer amanhã. Ok? Então é importante a gente ir notando, porque se a gente fosse traduzir bem literalmente, a gente também precisaria dessa palavra aqui, de um pronome para substituir a história. Mas para a gente soaria muito rebuscado, não é o jeito que a gente fala mais naturalmente. Então é bom a gente notar que isso na Itália não tem nenhum tom de formalidade ou de um jeito de falar mais rebuscado. Pelo contrário, é muito coloquial, é o jeito que a gente fala naturalmente. Então a gente tem que ir prestando atenção para ver como é que a gente usa esses pronomes, essas partículas aqui, para substituir outras coisas que a gente às quais a gente já se referiu dentro de uma frase, de um texto, né? Perfeito. Ora passiamo al nostro grande salto, rileggiamo le nostre frasi di questa conversazione tra Raffaello e Valentina per i piani di vedere Napoli, di visitare Napoli domani, d'accordo? Rileggiamo le nostre frasi insieme allora. Allora Raffaello chiama Valentina e lei risponde: pronto? Chi è? Allo? Chi è? Vale, sono io, Raffa. Vedo che non hai ancora registrato il mio numero. Vale, sou eu, o Rafa. Vejo que você ainda não salvou o meu número. Raffa, ciao. Sì, tra una cosa e l'altra mi sono dimenticata. Então, Raffa, oi, sim, entre uma coisa e outra eu me esqueci. E aí o Raffaello responde: vabbè, senti, voglio farti conoscere Napoli. Tá bem, olha, eu quero lhe apresentar Nápoles. Domani comincerà la fiera gastronomica. Amanhã começará a feira gastronomica. Ci saranno degli stand disseminati per tutta la città. Terá estandes espalhados por toda a cidade. Meu cugino abrirá o seu segundo restaurante. O meu primo inaugurará o seu segundo restaurante. Verranno anche alcuni amici della mia compagnia, una coppia italo-francese e un brasiliano. Virão também alguns amigos da minha companhia, um casal italo-francese e um brasileiro. Proveremo cibi di varie regioni italiane e forse anche dei piatti francesi. Degustaremos comidas de várias regiões italianas e talvez pratos franceses também. Lasciami pensare, una guida turistica gratis in una città magnifica? Deixa eu pensar, um guia turístico de graça numa cidade magnífica, però gigantesca, del buon cibo, festa, come rifiutare? Porém gigantesca, com boa comida, festa, como recusar? Spiritosa, vale, se non hai impegni ti verrò a prendere alle 6 in punto. Avremo una lunga giornata. Engraçadinha. Vale, se você não tiver compromissos, eu virei te buscar às 6 em ponto. Teremos um longo dia. Como ele sai em ponto? Como assim às 6 em ponto? Sim, vale, sai quel que se dice? Il mattino ha l'oro in bocca. Isso vale, você sabe o que se diz? Amanhã vale ouro. Ancora di più se sei a Napoli. Preparerò un programma turistico speciale per te. Ainda mais se você estiver em Nápoles. Eu prepararei um programa turístico especialmente para você. Nápoles segundo Dom Rafael. Nápoles segundo Dom Rafael. Dom Rafael, que sarebbe? Tu? Dom Rafael, quem seria? Você? É uma história longa. É uma história longa. Se registrarai il mio numero e ti farai trovare pronta domattina alle 6 in punto, se você salvar o meu número e estiver pronta amanhã, de manhã, às 6 in punto, allora forse la tua guida turistica gratis te la racconterà. Então, talvez o seu guia turístico gratuito gli contará. Perfetto, allora questo è stato il nostro dialogo di oggi, passiamo ora al nostro prossimo passo. Ricordati allora di fare la tua pratica nel Memorization Hack e noi ci vediamo alla prossima lezione. Ti lascio ora con Valentina e Raffaello un'altra volta. Alla prossima e un caro saluto.
Pronto? Chi è?
Vale, sono io, Raffa. Vedo che non hai ancora registrato il mio numero.
Raffa! Ciao! Sì, tra una cosa e l'altra mi sono dimenticata.
Vabbè. Senti, voglio farti conoscere Napoli. Domani comincerà la fiera gastronomica. Ci saranno degli stand disseminati per tutta la città. Mio cugino aprirà il suo secondo ristorante. Verranno anche alcuni amici della mia compagnia, una coppia italo-francese e un brasiliano. Proveremo cibi di varie regioni italiane e forse anche dei piatti francesi.
Lasciami pensare. Una guida turistica gratis in una città magnifica, però gigantesca. Del buon cibo, festa, come rifiutare?
Spiritosa, vale, se non hai impegni ti verrò a prendere alle 6 in punto. Avremo una lunga giornata.
Come alle 6 in punto?
Sì, vale, sai quel che si dice, il mattino ha l'oro in bocca. Ancora di più se sei a Napoli. Preparerò un programma turistico speciale per te. Napoli secondo Don Raffaè.
Don Raffaè? Chi sarebbe? Tu?
È una lunga storia. Se registrerai il mio numero e ti farai trovare pronta domattina alle 6 in punto, allora forse la tua guida turistica gratis te la racconterà.